Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor, nessa manhã de sexta-feira, nublada e chuvosa aqui em Curitiba, mas queremos cada vez mais chuva. Hoje nós temos aqui presenças ilustres, nós temos o nosso professor Jorge Bernardi, vice-reitor da Uninter, temos a professora Dinamara, nossa diretora da Escola Superior de Educação, e o Elton Schneider, diretor da Escola de Gestão, Negócios e Comunicação. Muito bem, hoje a pauta do dia é o telepresencial, a nova modalidade que a nossa equipe acadêmica desenvolveu ao longo do ano de 2020 e estamos lançando esta modalidade agora na próxima segunda-feira, dia 8. Nós temos quatro cursos que compõem esse projeto piloto, porque aqui na Uninter nós fazemos tudo com muito cuidado, muito esmero, pensando sempre na qualidade do que nós ofertamos aos nossos alunos e levamos aí alguns meses para desenvolver essa metodologia, principalmente o processo que ocorrerá na sala de aula, ao vivo. Tanto é que essa nova modalidade foi denominada na Uninter de graduação ao vivo telepresencial. Basicamente, o que nós teremos? Teremos salas de aulas que nós transformamos, organizamos, estruturamos em estúdios com os melhores equipamentos que existem, de melhor qualidade, e as aulas serão, então, ministradas por um professor que nós estamos denominando de titular e um adjunto que estará junto com esse professor. Porque vocês verão aqui nas experiências que nós fizemos, o Elton e a Dina que estiveram à frente da qualificação dos professores e do desenvolvimento da metodologia da sala de aula, vão falar um pouco mais sobre esse detalhe. Mas antes deles, eu quero chamar o professor Jorge Bernardi, que foi quem conduziu, que liderou o desenvolvimento dessa metodologia durante o transcorrer de 2020, que agora, então, temos aí a sua iniciação na próxima segunda-feira, o seu início na próxima segunda-feira. Bom dia, Jorge.
Bom
Como é que
dia,
foi esse processo aí?
professor Benhur, professora Dinamara, professor Elton, o Everton e todos os nossos alunos e pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Na verdade, esse projeto ele nasceu na cabeça do nosso mantenedor e também fundador da Uninter, o professor Wilson Pickler, que ele é o chanceler do Centro Universitário Internacional Uninter. E ele, numa reunião de conselho, ele pediu para que eu levasse até o reitor, professor Benhur, e o professor Benhur então me nomeou coordenador de um grupo de estudos que tiveram mentes brilhantes, como a da professora Dinamara, do professor Elton, dos outros diretores de escola e outros colaboradores. Essa é uma inovação na educação. Por quê? Porque, como diz a professora Dinamara, agora as salas de aula terão o tamanho do mundo. Os nossos alunos vão estudar na sua casa ou no seu local de trabalho, mas terão um professor ao vivo que estará ministrando a disciplina e terão colegas não apenas dentro da sala de aula, que, como disse o nosso reitor, foi transformada num estúdio, mas também em todo o Brasil e outras partes do nosso planeta, já que nós temos também alunos nos Estados Unidos, temos no Japão, na Inglaterra, temos em Portugal e estamos indo para outros países. Então, esse é um método inovador e, como disse o professor, de altíssima tecnologia, disse o professor Benhur, mas também os professores que vão ministrar essas aulas são os melhores, não apenas aqui de Curitiba, mas os melhores do Brasil.
Obrigado, Jorge. Estou anotando aqui tudo para perguntar depois para vocês, né, dando continuidade aí, vamos chamar a professora Dina Madina. Você teve um papel, assim como o Elton também, estratégico na condução desse processo, principalmente ali na definição da metodologia em si. Eu gostaria que você explicasse um pouco como vai ocorrer essa organização, porque só chamando a atenção das pessoas que nos acompanham e que depois vão assistir o programa, nós tomamos muito cuidado em relação à programação dos conteúdos e à forma de tratar os conteúdos aqui na Unip. Nós temos grupos de trabalhos, temos o núcleo docente estruturante dos cursos, temos os colegiados, e principalmente agora, nessa metodologia, nós estamos avançando, dando um passo além. Eu gostaria que você, como especialista na área, falasse um pouco sobre essa questão da metodologia em si.
Bom dia, professor Penhor, professor Jorge, professor Elton, Everton e todos que nos assistem e participam da nossa atividade. Primeiro, eu fico honrada, Penhor, por você ter falado na questão de a gente ter trabalhado muito na metodologia, porque, afinal de contas, é minha área de estudo, é minha área de concentração, eu sou da área de educação. Primeiro, assim, nós avançamos no telepresencial, é muito importante que fique registrado isso. Não é simplesmente termos colocado uma câmera dentro de uma sala de aula e transmitir aquela aula da educação presencial. Não é isso. E quem pensar que o ao vivo telepresencial é isso, está enganado. Muito pelo contrário, nós nos debruçamos em pensar como que nós podemos, de fato, não só oferecer conteúdo, porque a educação à distância vem há muitos anos fazendo uma oferta de conteúdo com qualidade. Ah, nós temos um excelente ambiente virtual de aprendizagem, nós temos um excelente material. Mas para essa sociedade que nós temos hoje, essa sociedade odierna, né, cheia de tecnologia, uma educação 5.0 já, o que ela precisa? É só de um AVA? É só de um material com extrema qualidade? E só esse só é muito, porque tem um material com qualidade, um AVA com qualidade, professores especializados para trabalhar com educação à distância, é muito, muito importante. Mas nessa metodologia nós demos um passo a mais, que é o passo da interação, que é o passo de uma organização. Momentos em que o nosso aluno sai da passividade do assistir para o participar, porque esse mercado de trabalho exige um profissional que participe, que observe a empresa, a instituição em que ele trabalha e queira colaborar com essa instituição. Então, assim, nós fizemos um desenho que nós chamamos de design educacional digital. É uma educação digital, mas que privilegia o ser humano. Então, a todo momento, esse nosso estudante vai ser chamado a participar. E tem momentos assim, no decorrer das aulas, os alunos vão perceber, opa, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Não tem como ele fugir, porque nós temos uma sequência didática de aprendizagem, primeiro, que sabe que o aluno é um aluno adulto e que ele tem um conhecimento adquirido. Então, nós sempre vamos fazer um diagnóstico de aprendizagem. Mas, ao término daquela semana, nós vamos ter um produto. Nós vamos ter com ele já uma produção. Ou seja, ele sai num momento só de conhecer para produzir. Então, nós fizemos todo esse desenho, uma capacitação muito grande com os professores, com as escolas de polo, né, com a escola de polos. Envolvemos os professores, porque não basta também o professor... Ah, eu recebi uma metodologia. Ele tem que compreender por que ele tem que fazer com aquele aluno essa mudança. Então, para nós, foi uma mudança, bem, e aí eu vou usar a nossa concepção pedagógica, uma mudança de chá para chave, né? Nós fomos para a chave. Nós queremos trabalhar com conhecimento, mas nós também queremos trabalhar com as emoções das pessoas. Nós precisamos dessa sociedade que atenda a esse momento. Então, nós entregamos aí para não só o público nacional, porque hoje a Uninter é uma instituição global, e por isso a gente tem falado uma sala de aula do tamanho do mundo, uma nova forma de conceber a educação. O que tanto a gente vem falando? Ah, o aluno precisa ser protagonista. Mas não é ser protagonista ele correr sozinho. Não, eu sou protagonista, o aluno é um protagonista e eu estou ao lado desse aluno, incentivando, buscando esse aluno para ser protagonista. E para todos aqueles que depois querem se debruçar, como diz o professor Jorge, o nosso ao vivo telepresencial vai ser objeto de estudo em mestrado, em doutorado, nós achamos nexos nas teorias da filosofia, da psicologia e da educação para escrever essa nova metodologia. Professor Benhur, sem muitas delongas, até para ser rápido aí.
Obrigado, Dina. É que quando pega, né, o tema em si, ele é muito apaixonante, porque, de fato, nós estamos degraus acima, né, com essa nova concepção. E temos discutido muito isso internamente, não no Inter, eu acho que deveríamos até estar discutindo mais, mas como nós temos que trabalhar, preparar e colocar esse projeto em pé, nós tivemos que fazê-lo de uma forma bem tranquila, mas com muita concentração e muito trabalho. O Elton tem aí mais experiências também em relação à questão da metodologia, Elton, e do próprio treinamento com os professores, porque você, além da tua escola, ficou também com os professores da Politécnica aí para fazer essa qualificação para o telepresencial. Né?
Bom dia a todos aí, Benhur, Jorge, Dina. O Everton está aí nos assessorando com Libras hoje, né? Como de costume. Até essa semana, eu estava discutindo com os professores da Escola de Negócios, porque alguém publicou nas redes sociais algo dizendo assim: não dá para fazer ensino híbrido sem diagnóstico e sem adaptação do que você vai fazer. E aí, assim, você viu que eles postaram lá, vocês viram até o fim a reportagem, ou vocês só ficaram no título? Né, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de fazer hoje, ler o título, não ler o texto e sair metendo pau. E o que o cara estava dizendo? Olha, para você fazer realmente um ensino híbrido, para você fazer uma sala de aula invertida, o professor tem que saber fazer um bom diagnóstico e, a partir disso, ele adapta o conteúdo da sua aula à realidade do seu aluno. E quando a gente estava discutindo aí várias vezes, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que eu fui assistir aula de matemática computacional, depois de 15 minutos de aula, eu disse, pelo amor de Deus, alguém me muda para pedagogia, que é mais fácil de aprender do que matemática computacional, cara. É uma coisa para doido isso daí. Tá? Durante as conversas, depois disso, com os professores, eles chegaram à conclusão do seguinte, peraí, aquela ferramenta de diagnóstico que vocês botaram na metodologia, nós temos que usar ela para saber qual é o nível do nosso aluno quando ele chega aqui para estudar matemática computacional conosco. E isso dá para ser feito tema a tema. Porque eles me disseram assim, se você ficou preocupado com conversão de base, imagina a hora que você chegar na hora de lógica computacional. Aí você vai querer fugir de vez. Ah, então, eles estão preparando materiais hoje já, que eles assim, puxa, nós vamos fazer um diagnóstico assim, nós vamos identificar qual é o nível dos alunos, assim a gente já sabe que tipo de material nós vamos ter que levar para aula, como é que nós vamos fazer para mostrar para eles isso, talvez tenha um grupo que a gente tenha que fazer um outro material à parte para mostrar para eles. Um dos grandes objetivos que a gente sempre colocou aqui era de que fazer essa mudança e criar uma modalidade e exigir um novo professor, que não era mais nem aquele que grava a aula no estúdio, que ele vai lá já com o material pronto, quadrado, e se ele fala errado, alguém pede para ele repetir, né? Para uma situação em que ele vai ter que interagir com tecnologia, com o aluno, ele vai ter que identificar o conhecimento que esse aluno tem, ele vai ter que mudar material durante a semana, talvez de uma aula para outra, porque os alunos não estão naquele nível que ele está querendo conhecer. E isso vai variar de turma para turma. Isso é ensino adaptativo. Ou seja, é uma coisa que está todo mundo falando, mas que ninguém tem ainda um jeito de fazer isso. E eu acho que é aí que a gente está construindo o novo.
Isso foi acontecendo assim, no contexto, né? Eu lembro que nós começamos a conversar sobre a necessidade de atender esse aluno de uma forma diferenciada, porque esse aluno que nós estamos buscando aí para o telepresencial, ele é um pouco diferente do aluno tradicional da EAD, porque ele é um aluno que tinha ou teria uma tendência de fazer um curso presencial. Mas em função de todo o novo cenário que nós estamos vivendo, este aluno agora ele terá uma sala de aula, como diz a Dina, do tamanho do mundo, terá uma quantidade razoável de colegas, e estará na sala de aula, participando em uma certa quantidade, dentro de um limite, fisicamente falando, e terá colegas espalhados aí por diferentes cidades do Brasil e do mundo. Eu vou pedir que a Bárbara coloque aí para nós um teaser que foi desenvolvido pela Central de Notícias Uninter. Na verdade, nós temos quatro prontos já. Bárbara, escolhe um dos melhores aí, ou dois. Tal. Eles são curtinhos, são de um minuto, são bem motivacionais no sentido de nós divulgarmos aí esta nova modalidade. Está fácil aí, Bárbara?
Imagine uma sala de aula onde o estudante pode interagir com dois professores ao mesmo tempo, não importa em que lugar do mundo ele esteja. A Uninter já oferece a melhor educação à distância do Brasil e agora lança uma nova modalidade educacional, o ao vivo telepresencial.
Ao se pensar uma nova modalidade, como a gente está pensando, em uma sala de aula, como a gente tem chamado até agora, uma sala de aula do tamanho do mundo, ou seja, uma sala de aula que não tem fronteiras físicas, onde os alunos podem participar dessas atividades, mesmo estando em locais totalmente distintos, nós estamos trazendo uma nova realidade para o ensino superior brasileiro.
Ao vivo telepresencial, a modalidade que usa a melhor tecnologia para unir alunos e professores em uma sala de aula do tamanho do mundo. A educação precisa estar sintonizada com o seu tempo e com as necessidades da sociedade. Por isso, a Uninter, que já é referência na EAD, agora lança a modalidade ao vivo telepresencial. Esta nova proposta de ensino representa a evolução de práticas consolidadas por anos de experiência e nasce da expertise de quem pensa e transforma a educação no dia a dia.
Uma proposta de acordo com o tempo em que vivemos, em que a escola passa a ser digital e que o fator humano é preponderante, ou seja, a tecnologia a serviço da aprendizagem.
Ao vivo telepresencial, a modalidade que usa a melhor tecnologia para unir alunos e professores em uma sala de aula do tamanho do mundo.
Tinha que passou a Bárbara, obrigado. A Bárbara passou o Elton, tinha que passar a Dina também, né? Não tem. Então, de fato, né? Vocês vejam que a gente fala, né? A gente expõe aqui verbalmente, mas assistir, ver a coisa acontecendo é diferente, né? Como que foram as experiências ali? Mais algum detalhe que vocês tenham em relação aos ajustes que foram feitos, porque eu acompanhei o processo, não fui fisicamente, presencialmente lá no Garcês, onde estão as novas salas, mas o que vocês tiveram aí de interessante nesses ajustes? Eu lembro que eu vi um banquinho na frente da sala de aula, perguntei se era para a Dina, né? Mas o Elton estava usando para sentar, enfim, a gente foi analisando alguns aspectos, mas o que teve aí de mais assim, curioso?
Benhor, é assim, primeiro que foi uma experiência fantástica, né? Primeiro a gente teve uma imersão na teoria e depois uma imersão na prática mesmo. E assim, de uma pequena adaptação de um banquinho que ainda não é para a minha pessoa aquele banquinho é professor Elton, porque o banquinho é muito alto, eu não consigo subir no banquinho ainda, eles vão providenciar um banquinho para pessoas com pequena estatura, que é o meu caso. Mas o que foi muito importante? Primeiro, do primeiro momento que nós fomos, né, para aquela sala de aula, que é uma sala de aula normal. E nós queríamos fazer um misto de sala de aula que vai receber alunos, né, no futuro, quando não estivermos na pandemia, vai receber os alunos presenciais de Curitiba com os alunos do EAD. As pessoas podem pensar assim, é só colocar um computador. Não é só colocar um computador. Como que você faz para que os alunos do EAD estejam presentes ali? Que software que você vai utilizar, como que você vai garantir presença, como que você vai garantir com que os alunos não fiquem segregados, porque não é aluno que está lá em Macapá, aluno que está no Acre, aluno que está no Rio Grande do Sul, é diferente do aluno que está presencial em Curitiba. Eles vão fazer trabalho juntos, vão fazer atividades juntas. Então, essa sala de aula de infraestrutura, se ela tem 100 alunos ou tem 50 alunos, todos têm computador, é um sistema de captação de áudio diferente, né? Um microfone apropriado. Então, assim, tem uma infraestrutura tecnológica que, por exemplo, eu não domino, eu dou palpite, né? Mas é pensar, desde hoje, em tempos de pandemia, que tipo de máscara nós vamos usar. Mas, não menosprezando a infraestrutura, penso que o nosso desafio foi assim. O Elton, ontem, ele falou uma coisa, eu falei assim, depois eu não brinquei com ele de volta. Ah, eu achei que a Dina estava com frescura. Foi quase a palavra que ele usou. Porque a primeira aula eu dei de 3 horas e no outro dia eu falei para o Elton, Elton, eu estou acabada com essa aula de 3 horas em pé, fazendo interação com todo mundo, puxando as pessoas no chat. É muita atenção que o professor precisa ter. Aí, esses dias, ele foi lá e vivenciou isso, sexta-feira passada. E ele concluiu que quando termina uma aula nesse modelo, o professor, mesmo ele estando com adjunto, ele está o quê? Acabado fisicamente, porque nós vamos precisar nos habituar com uma nova metodologia que exige muita interação e muita atenção. E os professores, no decorrer de quase um mês, nós fomos capacitando, né? Eu, aqui na área de educação, costumo dizer assim, nós fomos padrinhos, o Elton da Escola de Politécnica, eu de Serviço Social, né? Podem chamar de coaching, de mentor, que é mais bonito assim na área de administração, mas nós, carinhosamente, na educação, falamos padrinhos. E o que, que acontece? Foi um aprendizado, sabe, Benhur? Desde a cor do PowerPoint, porque tem que ser bom para os alunos que estão presencialmente e tem que ser bom para os alunos que estão fora. Então, foram particularidades que aconteceram. O professor Elton, lá que foi meu parceiro, convivendo, capacitando os professores.
A questão de tecnologias ali que vocês até implementaram, fizeram experimentos do uso de tecnologias durante as aulas com a participação dos alunos. Como que vai acontecer isso?
Olha só, aí é que teve o grande desafio, né? Porque, primeiro, a gente, logo de início, já começou dizendo assim, não tem como um professor dar aula, gerenciar a tecnologia, atender um chat, atender um grupo de alunos que está ao vivo, botar no ar uma série de tecnologias de interação que permitam fazer diagnóstico, fazer o pessoal trabalhar em grupo, fazer eles participarem da aula como se estivessem na sala de aula. Opa, primeiro, nós vamos ter que dividir essa responsabilidade. Eu acho que aí é que começa a entrar o papel do professor adjunto, né? Normalmente a gente olha muito para a questão do professor titular que traz o conteúdo. Não, ele é importante, sim, mas se ele não tiver um bom aparato de tecnologia para dar conta disso, vai em frente. Aí tem um outro detalhe que a gente vai descobrir nessas horas, né? Por exemplo, tem uma tecnologia que a gente usa para fazer diagnóstico que se chama Kahoot, em que você pode... vou falar isso agora. O Kahoot é uma ferramenta em que você bota uma pergunta no ar para que todos respondam e você tem feedback imediato. Então, aquela história assim, olha só, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral ou Pedro Álvares Certo ou Pedro Álvares Benhur? Ótimo. O pessoal responde na hora. Só que quando você está fazendo a transmissão, tem 30 segundos de delay. Ah, isso quer dizer que se eu colocar no ar e disser já pode começar a responder, o pessoal que está na sala de aula já respondeu antes do pessoal ficar sabendo que já pode começar a responder. Então, peraí, nós temos que sincronizar isso. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai botar no ar essa conversa toda para que todos possam fazer isso ao mesmo tempo? Então, não era só... dizer assim, poxa, tem uma tecnologia maravilhosa, mas será que ela se encaixa no que nós queremos fazer? Será que todos vão ter o mesmo caminho para fazer? Então, a gente teve que descobrir também o como que essas tecnologias poderiam ser usadas, em que momento, qual é que é aquela que traz o melhor resultado, né? Ao mesmo tempo, com o pessoal do estúdio, dizendo o seguinte, escuta, eu preciso chamar uma interação. Tem como botar aqui na tela? Nós vamos ter plaquinha dizendo interação? Né? Você vai ter plaquinha aí dizendo batam palmas para que o povo saiba que está na hora de fazer isso.
A plaquinha do tempo,
tá? Tradicional.
5 minutos, professor, encerra a aula.
Lembra? Isso, porque mesmo sendo uma aula ao vivo, presencial, ela tem um tempo de duração. E, por incrível que pareça, quando você está lá dando aula, você perde a noção do
colocar um
tempo.
Relógio lá, Elton?
Vão colocar, vai ter. Agora, relógio. Nesses testes que nós fizemos, não tinha. Tá? Mas vai ter, sim, pedimos... São coisas que a gente foi discutindo no decorrer. Escuta, a posição aqui está ruim, não serve. Tá? Puta, tem que ter um relógio lá no fundão da sala que a gente possa saber quanto tempo está decorrendo para saber se eu faço mais interação, se eu tenho que dar mais conteúdo, se já está na hora de chamar uma situação nova. E esse é um outro grande detalhe, né? Que a gente sempre falou que fazer uma aula gravada era uma coisa que a gente já exigia do professor planejamento prévio, né? O que, que você vai falar, o slide revisado. Essa aula é mais detalhada ainda do que uma aula gravada, porque você não pode errar. Ela está acontecendo em tempo real.
E tem então, um aluno ali que está participando, vai participar, né?
Isso, e que vai...
Gravar, como vai ficar essa questão da gravação aí? Explique um pouco também.
É, bem, você falou uma palavra-chave aí. O aluno do telepresencial não assiste, ele participa. Então, eu sempre falo, temos que virar o verbo aí, ele participa. Os trabalhos práticos, por exemplo, no curso de pedagogia, ele tem atividades práticas. E os alunos vão fazer as atividades práticas durante a aula nos grupos que nós vamos montar pelas ferramentas que nós temos. Ah, mas ele continua tendo estágio? É óbvio, ele vai para o campo de estágio. Ele continua, no meu caso, tendo portfólio, estudo de caso, que são atividades práticas que nós fazemos, alunos gravando podcast, alunos trabalhando com literatura infantil, com tecnologias, ele vai continuar fazendo todas as atividades. Só que qual é a diferença? Ele vai ter uma intervenção direta de dois professores, do professor titular e do professor adjunto. Então, esses dois professores vão fazer o acompanhamento dessas atividades práticas, né, para que esses alunos participem de forma colaborativa. De repente, vai ter um aluno de Santa Catarina, Criciúma, fazendo um trabalho com um colega de Curitiba e com um colega do Japão. Então, um grupo aí, nós avançamos na questão do território e eles vão fazer, sim, as atividades práticas. É óbvio que na questão do estágio, o aluno de Curitiba vai ter esse curso.
Desculpa, Dina, o termo aí, eu acredito que me veio agora aqui, é uma desterritorialização do foco, do locus do aluno. Quer dizer, aquilo que o MEC nos cobrava, que nós tínhamos que ir até o locus do aluno e interferir na realidade dele, isso se tornou planetário, né? Pô, vejam o tamanho desse negócio, a relevância que tem esse tipo de construção aí dos alunos em parceria com as mais diferentes locais aí do planeta Terra, né? Impressionante esse potencial. As aulas que eu falei, a questão das gravações, nós havíamos definido que nós vamos gravar as aulas e disponibilizar para os alunos no transcorrer do período em que eles estão fazendo a disciplina. Né? Os alunos permanecerão com acesso, apesar de que, se eles acessarem em período diferente do período da oferta da aula, eles não terão a presença, porque a presença será cobrada dos alunos no período em que a aula está ocorrendo ao vivo, correto? Estamos alinhados ainda com isso? Aí, gravaremos e disponibilizaremos a aula gravada no Univirtus. Agora tem um detalhe, o tamanho dessa aula, em termos de bytes aí, é uma coisa maluca, né? É muita coisa. Então, nós não poderemos manter essas aulas gravadas por muito tempo por dois motivos. Primeiro, storage, por questão de arquivo dessas aulas. E, então, por isso, depois que nós terminarmos a fase, lá após os exames, nós vamos deletar essas aulas. Não tem como guardar todo esse componente. E também, por quê? Porque a proposta é que seja ao vivo. Então, quando essa disciplina, quando o Elton, ou a Dina, ou qualquer outro professor for ter a sua disciplina novamente ofertada aos alunos, eles estarão ao vivo novamente. Então, esta é uma das grandes riquezas desse projeto, é que as aulas sempre serão ao vivo. Mas, com esse adendo aí das gravações, para que quem perdeu o conteúdo, nós vamos ter alunos se matriculando durante o transcorrer da próxima semana, as aulas iniciam na segunda, mas até sexta-feira as matrículas serão possíveis, as aulas estarão gravadas e nós recomendaremos fortemente para que os alunos que chegarem atrasados, entre aspas, aí, se matricularem depois do início, possam rever as aulas e participar, enfim, dar continuidade aí na sequência, sem perda de conteúdo. Se você tivesse, se o aluno tivesse numa sala de aula presencial, um abraço, né? Não teria mais acesso. Então, mas, como nós gravaremos, disponibilizaremos.
Isso, professor Benhur, no meu ponto de vista, é um diferencial extraordinário. O senhor falou a coisa correta. Se chover um dia, o aluno tiver um problema e ele está na aula presencial e ele não pôde ir até a sala de aula, ele perdeu para sempre aquela aula. Mas no ensino à distância e agora nesse método ao vivo telepresencial, ele pode assistir essa aula quantas vezes ele quiser. Então, nós não estamos mais falando de educação de ensino à distância, nós estamos falando de aprendizado à distância. Ou seja, como disse a professora Dina e o professor Elton, nós temos uma metodologia, ou seja, as aulas elas são todas planejadas com a participação dos professores, não é mais aquele professor conteudista que ia no quadro e apresentava o conteúdo, porque o conteúdo está aí nas nuvens, todo mundo tem acesso ao conteúdo. O professor, ele starta aquele tema, ele vai trabalhando aquele tema, ele vai esclarecendo as dúvidas, e ele é mais uma espécie de um curador das dúvidas dos alunos e enfim, da turma, do que aquele professor tradicional. Claro que a experiência do Elton e da Dina nesse período aqui, ela é cansativa para o professor, mas para o aluno eu tenho certeza que nós vamos fazer todo o esforço de que as aulas sejam agradáveis. Não é mais um antigo telecurso de segundo grau, de primeiro grau, porque aqui ninguém é ator. Cada um desses professores estudaram, tem conteúdo, e eles vão apresentar esse conteúdo como dentro de uma sala de aula.
Legal, Jorge. O Jorge mencionou uma coisa importante aí, que é o seguinte, que os alunos do Ao Vivo Telepresencial terão tudo que tem de melhor da nossa educação à distância, tudo que tem de melhor naquilo que nós já organizamos nessas disciplinas. Essas disciplinas estão já prontas com seus conteúdos estruturados, seus materiais didáticos, e agora terão, além de tudo isso que já foi preparado para o curso na modalidade à distância, também o trabalho, como o Jorge mencionou, e a Dina e o Elton também já mencionaram, que são essas dinâmicas aí do professor na sala de aula, com lá todos os recursos possíveis e inimagináveis, e nós vamos melhorando. Tenho certeza de uma coisa, nós estamos nos esforçando muito para colocar melhor qualidade de vídeo, de áudio, que é muito importante na transmissão ao vivo. O áudio é fundamental. Vocês todos já devem ter tido experiência de ouvir repórteres de televisão com a máscara, né, abafando o som. É difícil, né? Você tem que aumentar o volume, você tem que prestar mais atenção. Então, nós estamos tomando todos esses cuidados para ter o melhor áudio possível, porque o entendimento aí é complicado. Eu assisti aqui as experiências do Elton, da Dina, eu senti que eles até elevaram o tom, né, das suas vozes aí, diferentemente do que fazem normalmente numa explanação, porque a preocupação é que os alunos, de fato, tenham a percepção completa da mensagem que eles estão passando. Tem lá máscara, face shield, tudo isso nós estamos analisando. Claro que a prioridade é a segurança, né, da saúde do nosso pessoal, mas também estamos olhando para a questão da qualidade da recepção desta mensagem que o aluno terá, porque nós estaremos transmitindo aí pela internet, né? Enfim, uhum. E essa qualidade precisa de um cuidado maior.
Professor Benhur, será que dava para repetir para as pessoas que estão nos acompanhando os 4 cursos que farão parte desse primeiro momento? Que é a administração, que está na escola do professor Elton, que é a escola de negócios, é o curso também de pedagogia, são os cursos de maior quantidade de alunos no Brasil, nós temos também serviço social e análise de sistemas. Então, desenvolvimento de sistemas. São esses 4 cursos, mas a tendência é, à medida em que esta modalidade for se consolidando, é termos outros cursos, não é isso?
Sem dúvida, Jorge. É nessa linha mesmo que o professor Wilson Pickler nos encaminhou, né, nos cobrou aí um planejamento para o lançamento desses cursos dentro dessa nova modalidade. Nós optamos por um projeto piloto. Até no início nós havíamos pensado em fazer 2 por escola, né? Vocês lembram disso? Que eu já tinha até escolhido fazer 2 cursos por escola, mas a partir do momento que nós vimos e analisamos a complexidade do processo, os investimentos necessários, porque para montar uma sala estúdio com essa qualidade toda, eu não vou falar aqui em valores, mas não é pouco dinheiro, não, é uma quantia considerável. Então, nós estamos investindo em qualidade na questão estrutural, na questão dos professores, materiais, e temos certeza de que esta será a modalidade que prevalecerá nos próximos anos. Em um encontro com os nossos polos na semana passada, em que nós estávamos participando como ouvintes, né? O Elton estava lá dando aula juntamente com a Dinamara, e o Jorge e eu estávamos lá sendo chamados, levantando a mãozinha, né? Para poder intervir ou interferir na aula, dar opiniões, etc. Eu tinha, naquele dia, visto 3 portarias do MEC, das séries, cancelando 364 cursos presenciais no Brasil inteiro. A grande maioria a pedido das instituições ou instituições que não estavam ofertando mais, passou um período e de ofício o MEC estava cancelando. 364 cursos presenciais e 1 à distância que eu fui ver, me interessou, que fui ver que era um secretariado de uma faculdade que não sei por que cargas d'água, estavam fechando também um curso à distância. Mas é um número muito grande, expressivo, de diversas instituições, inclusive universidades grandes aí de mercado, fechando cursos presenciais oficialmente junto ao MEC. Então, percebam que a modalidade ao vivo telepresencial, ela entrará justamente nesse espaço, né, nesse vazio em que está uma tramitação, uma dúvida muito grande, né? Os alunos estão buscando, os candidatos aí, alunos estão buscando aquilo que melhor lhes atenda, entre a educação à distância e entre o presencial. E aí nós trouxemos essa novidade em 2021, e como o Jorge mencionou, nós temos planejamento para outros cursos à medida em que consolidarmos a modalidade. E tenho certeza que isso é uma questão de dias aí para nós consolidarmos, e aí, obviamente, nós vamos planejar novos cursos, porque a estrutura física ela é considerável. Não é somente você colocar professor em estúdio, que já está pronto, não. A sala de aula preparada, nós vamos ter ao longo do tempo, inclusive, não é uma sala por curso, nós vamos ter aí módulos, não lembro o termo, não ciclos. É módulo, é...
Ciclos.
Ciclos, obrigado, El. Nós teremos ciclos por cursos e teremos, no curso de administração, são 3 ciclos, né?
Todos são 3 ciclos.
A pedagogia também 3 ciclos. Isso. Então, cada curso desses, cada curso de 4 anos, precisará de 3 salas dessas, 3 salas estruturadas. Então, vejam, estamos falando aí em 4 cursos, 4 vezes 3, 12, só para estes cursos pilotos, nós precisaremos aí de 12 salas de aulas com essas características aí de estúdios. Então, percebam que cada curso que entrar, de 4 anos, digamos, nós teremos a necessidade de mais 3 salas de aula, e preparadas e assim sucessivamente. Então, é um investimento considerável e, claro que nós temos certeza de que esse processo vai prevalecer e vai ser um sucesso. Estamos todos apostando, a Uninter inteira está apostando nessa nova modalidade e com a ajuda dos polos e, enfim, das equipes comprometidas, nós vamos ser aí um sucesso. Bom, suas palavras aí de despedidas, por favor, fiquem à vontade, o microfone está aberto, estamos chegando, já passamos de 41 minutos, e o bom senso nos indica que esse aí é um tempo. E convidamos a todos aí para que, a partir de segunda-feira, né, estejamos juntos aí nesse avant-première aí do...
Eu acho que nós falamos de muita coisa, mas nós esquecemos de falar de uma coisa que é essencial, do aluno. Nós falamos de professor, nós falamos de tecnologia, nós falamos de tudo, mas não falamos do aluno. Eu acho que, assim, dentro da concepção da proposta desse modelo de trabalho, nós olhamos para uma situação assim: vai ser uma sala de aula presencial, vai ter alunos, vai ter professor, vai ter tecnologia e vai ter alunos em qualquer canto do mundo. Por isso que a Dinamara saiu dizendo assim: é uma sala do tamanho do mundo. E o papel do aluno é essencial. O aluno que estiver na sala de aula, para ganhar presença e para participar da aula, ele vai ter que acessar o ambiente virtual de aprendizagem como um aluno de EAD. Para poder interagir, ele vai ter que usar a tecnologia do mesmo jeito que aquele aluno que está lá em Manaus, que está em São Paulo, que está nos Estados Unidos. Ou seja, as condições do aluno vão ser as mesmas, seja para o cara que está sentado na frente do professor, para aquele que está sentado na frente de um computador assistindo aula, para aquele que está muitas vezes só ouvindo a aula no celular porque ele está se deslocando para casa. E se ele estiver logado, ele está participando da aula. Ele está dentro do ambiente de aula. E essas situações é que tem que ficar muito claras, no sentido de que, até por uma questão de pandemia agora, nós vamos começar as aulas sem alunos na sala de aula. Né? Mesmo os alunos que se matricularem para assistirem a aula aqui em Curitiba, vão assistir a aula via plataforma, não vão poder vir para a sala de aula. Mas já uma sala de aula, nesses moldes de uma educação digital, em que esse aluno tem que participar da aula, e ele continua sendo o nosso objetivo principal. É a sua aprendizagem que nos interessa. Então, a gente está olhando para essas situações todas no sentido de ofertar para o aluno uma educação diferenciada, uma possibilidade de aprender com tecnologias como se ele estivesse sempre dentro da sua sala de aula.
Ok, se despeça. Diga tchau.
Grande abraço para todos aí.
Agradecer.
É, voltamos na
parabéns,
próxima.
Parabéns, reitor, pela entrevista, pelo debate.
Dina. Bom final de semana, aproveite. E segunda-feira tem aula do Ao Vivo Telepresencial. E você que participou, né, que teve aí nesse momento, fez comentários no YouTube, no Facebook, por favor, compartilhe, porque a diferença do nosso estudante é, ele não só assiste, ele participa. Então, participe e conte para outras pessoas que nós temos o Ao Vivo Telepresencial na Uninter. Bom final de semana a todos.
E uma situação bem específica, em relação a este lançamento agora, na segunda-feira, dia 8 de março, é que nós iniciaremos somente com as turmas do período noturno. Tá? Nós começaremos somente no período noturno, nos 4 cursos, simultaneamente, na segunda-feira. E é assim, é aula. Né? O diretor de escola, coordenador, vai dar boas-vindas para os alunos. Olha, somos nós aqui. Chegamos, estamos com esse processo novo, com essa metodologia nova, e agora é com o professor. E como o Elton vai ser professor, a Dina vai ser professora também, então imagine a qualidade aí das nossas aulas já iniciando na segunda-feira, no período noturno. ok? Obrigado, Bárbara, pela ajuda. Obrigado, Everton, por mais estar conosco aqui mais uma vez. Tá? Esteja sempre conosco. Jorge, Elton e Dina. Forte abraço a todos que nos acompanharam aqui neste dia. Um bom final de semana. Fiquem com Deus e estaremos novamente aqui, não na semana que vem, que vou tirar uma semana de folga, na outra. Aí voltaremos com mais um programa aqui, Conversa com o Reitor. Forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.